DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, sejam bem-vindos ao Jornal da DW África, sua voz da Alemanha. Cerca de 7 mil trabalhadores de 65 empresas podem entrar para o desemprego na província moçambicana de Cabo Delgado.
Os grandes projetos, independentemente do ritmo que está a ter hoje, poderiam ter uma outra fase do seu impacto económico. Então há uma redução naturalmente.
Protestos contra o racismo e violência policial na ordem do dia. Nos Estados Unidos da América e na Europa, Macron afirma que França não vai derrubar nenhuma estátua colonial.
La République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire.
E nesta edição vamos conferir mais um episódio da nossa radionovela Aprender do Ouvido, jornal desta segunda-feira, dia 15 de junho de 2020, com a apresentação de Brahma Darame. Mais uma vez, muito bom dia. Moçambique registou mais uma morte e 30 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 583 infectados, 3 mortes e 151 recuperados, segundo os dados do Instituto Nacional de Saúde Moçambicano. E devido à pandemia da Covid-19, 65 empresas na província de Cabo Delgado enfrentam dificuldades de continuar o vínculo laboral com os seus trabalhadores. A situação coloca em risco de desemprego cerca de 7 mil trabalhadores, mais detalhes com Delfim Anacleto.
A pandemia da Covid-19 e os ataques terroristas que assolam a província de Cabo Delgado estão a ter reflexo na capacidade de funcionamento de algumas empresas que operam nesta região do país. Por causa da crise do novo coronavírus, por exemplo, cerca de 700 trabalhadores perderam seus empregos e 65 empresas de diversos ramos disseram ao governo estar a ter dificuldades para manter contratos de trabalho, uma situação que coloca em risco cerca de 7 mil empregos. No encontro com o Sindicato de Trabalhadores de Cabo Delgado, no último fim de semana, a ministra de Trabalho e Segurança Social, Margarida Talapa, fez saber que os trabalhadores que perderam seus empregos viram seus direitos respeitados, por exemplo, através do pagamento de uma indemnização.
Estamos a explicar e a trabalhar com, sobretudo, os empregadores, é respeitar-se a lei do trabalho. No caso em que há uma rescisão de contrato, há uma decisão de encerramento definitivo das empresas. Então, haver o respeito da lei laboral.
Na ocasião, a ministra de Trabalho e Segurança Social lembrou que o governo, através de decretos, adotou medidas que visam aliviar o peso das empresas neste momento de pandemia. O perdão de multas e redução de juros de mora, disponibilização de uma linha de financiamento para pequenas e médias empresas são algumas das medidas adotadas pelo Executivo. Os ataques terroristas que ocorrem na província desde 2017 estão também a ter um impacto negativo na vida dos trabalhadores de Cabo Delgado. Os sindicatos de trabalhadores locais lembraram que as ações dos malfeitores têm tido consequências desastrosas para a classe. Manuel André é representante da OTM Central Sindical em Cabo Delgado.
Colegas de trabalho, quadros e dirigentes de vários ramos de atividade que o seu saber empenhavam no seu trabalho em prol do desenvolvimento da província em particular e do país em geral.
Não entrando em detalhes sobre o número de empregos afetados, a governante reconheceu que a situação prejudica o curso normal de alguns projetos na província.
Reduz naturalmente o desenvolvimento econômico da província. Esta é uma situação visível. Os grandes projetos, independentemente do ritmo que está a ter hoje poderiam ter uma outra fase do seu impacto econômico. Então há uma redução naturalmente.
A ministra de Trabalho e Segurança Social entregou ao governo de Cabo Delgado o equivalente a cerca de 40 mil euros em cheque e material de prevenção contra a Covid-19 que se destina a apoiar pensionistas do Sistema de Segurança Social da província. Os apoios servirão também, entre outros, para ajudar pensionistas que sofreram no ano passado com o ciclone Kenneth e outros que viram suas casas serem destruídas por causa de ataques armados. Delfim Anacleto, DW.
E este é o tema em destaque nesta manhã informativa da DW África. Hoje perguntamos se aumentou o número de desempregados no seu país. José Costa diz que o desemprego é uma consequência imediata a nível global. Companhias aéreas, construtores de automóveis, empresas petrolíferas, todos os setores de turismo e com consequências para toda a economia de um país, de todos os países em quase todo o mundo, neste momento está afetado. Fazer estas perguntas não me parece lógico. Falar de 65 empresas em Cabo Delgado, uma zona em guerra, um país sem medidas de apoio às famílias desde o início da pandemia, provavelmente a pergunta a fazer todos os dias é: será que as pessoas em Cabo Delgado têm a comida, têm onde dormir, dormem no mato? Tem alguém que as ajude? Questiona José Costa no Facebook da DW África. Oscar Mendes comenta que em Angola, por exemplo, há relatos de que a Universidade Metodista despediu mais de 40% dos seus trabalhadores. São dois de alguns comentários que recebemos na nossa página no Facebook. Também não se esqueça que estamos em ativo na nossa conta no Instagram.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo de Moçambique, a RENAMO e o Grupo de Contacto para a Paz oficializaram ontem o primeiro encerramento de uma base militar do principal partido da oposição no âmbito do processo de paz no país. O anúncio foi feito por um enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para Moçambique e pelo presidente do Grupo de Contacto. Uma fonte disse à Lusa que foi a primeira de 16 bases a encerrar na sequência do acordo de paz assinado em agosto de 2019. Uma equipa de inspeção confirmou hoje que na base situada nas proximidades de Dondo, província de Sofala, já não havia pessoal, nem armamento ou outros materiais perigosos. A agência de notação financeira Fitch Ratings estimou que a dívida pública de Moçambique vai subir para 112,8% este ano devido aos efeitos da pandemia de Covid-19, que abrandará o crescimento económico em 1%. O déficit orçamental de Moçambique deverá passar de 6% para 8% do PIB este ano devido ao crescimento mais fraco e ao aumento da despesa pública para responder às crises económicas e de saúde, diz o relatório enviado aos investidores. Sobre Angola, a agência de notação financeira disse que o país deverá ter de pagar cerca de 5 mil milhões de dólares este ano em pagamentos de dívidas públicas, representando mais de 60% da receita do governo. A FIST antevê que o crescimento económico continue negativo este ano, contraindo 1,5% do PIB, e que a dívida pública suba para 107,5% com a produção de petróleo a cair para 1,3 milhões de barris por dia, o que obriga o governo a encontrar novas fontes de financiamento para além do FMI, das instituições multilaterais e das retiradas de dinheiro do Fundo Soberano. Na Guiné-Bissau, o Supremo Tribunal de Justiça decide hoje sobre o recurso do contencioso eleitoral apresentado pela candidatura de Domingos Simões Pereira em janeiro. A conferência da plenária começou na sexta-feira com a presença de 7 dos 12 juízes conselheiros da Instância Máxima da Justiça guineense. O coletivo de advogados do líder do PAIGC promove hoje uma conferência de imprensa para denunciar a ilegalidade na convocação da sessão. A DW África, o advogado Carlos Pinto Pereira, fez saber que a candidatura entregou um pedido de cancelamento da plenária por ser ferida de inúmeras irregularidades.
DW África, Deutsche Welle.
Black Lives Matter! Black Lives Matter! É assim um pouco por todo o mundo. Milhões de pessoas encheram as ruas e praças das grandes cidades do mundo este fim de semana, em protesto contra o racismo, desigualdade social e também contra o abuso policial. Os protestos começaram de forma pacífica, na maior parte dos locais, mas depois verificaram-se confrontos com a polícia. Em Atlanta, nos Estados Unidos da América, os ânimos ficaram mais exaltados quando um jovem de 27 anos foi morto a tiro pelas forças policiais perto de um restaurante onde foi comprar a comida. Várias viaturas e restaurantes foram incendiados e pelo menos 38 pessoas foram detidas. O agente que matou o jovem foi demitido e a chefe da polícia local também se demitiu. Um dos manifestantes disse: o que sentimos como a comunidade negra é a traição. Os protestos pacíficos não estão a resultar. Estou revoltado com a perseguição policial contra a minha família. Estamos cansados, estamos cansados. O jovem, identificado por Steven, acrescenta: onde estão os progressos? Não há melhoria alguma sobre a violência policial contra nós. A vida dos negros também importa. Em África, os 54 países africanos já pediram ao Conselho dos Direitos Humanos da ONU para que se organize um debate urgente sobre o racismo e a violência policial. O apelo surge depois de familiares de vítimas de violência policial e de mais de 600 organizações não-governamental terem apelado ao órgão das Nações Unidas a analisar também a impunidade de que beneficia a polícia quando mata um negro. Na Alemanha, cerca de 8 mil pessoas das cidades de Berlim e Hamburgo, entre outras, também se fizeram ouvir este domingo. E de França, numa mensagem televisiva sobre as diversas manifestações contra o racismo, em que se pedia a retirada de estátuas de figuras polémicas das ruas de França, o presidente francês Emmanuel Macron foi claro:
La République.
A República de França não vai apagar nenhum traço, nem nenhum nome da sua história. Ela não vai esquecer nenhuma das suas obras. Ela não vai mandar abaixo nenhuma estátua. Vamos sim olhar lucidamente em conjunto para a nossa história, todas as nossas memórias.
Regardez ensemble toute notre histoire, toute nos mémoires.
Em França, os protestos começaram depois da morte de George Floyd, nos Estados Unidos da América, asfixiado por um polícia, e rapidamente ganharam dimensão nacional com alegadas vítimas francesas de violência policial.
DW Notícias.
Pelo menos 42 pessoas foram mortas no ataque realizado por rebeldes do Boko Haram na Nigéria, anunciaram hoje ativistas locais. Os ataques ocorreram no sábado nas áreas dos municípios de Nganzai e Damboa, localizadas no nordeste do estado de Borno, principal bastião dos rebeldes na Nigéria. Alguns Estados-membros da União Europeia abrem a partir de hoje as fronteiras internas, dada a evolução da pandemia de Covid-19 e na sequência de uma recomendação feita na passada quinta-feira pela Comissão Europeia. Nessa recomendação, a Comissão Europeia defendeu a reabertura das fronteiras internas a partir de hoje. O primeiro-ministro britânico anunciou a criação de uma comissão sobre as desigualdades raciais e defendeu que a substância do racismo deve ser atacada e não os símbolos, numa referência às estátuas vandalizadas à margem de recentes manifestações anti-racismo. A China diagnosticou 49 novos casos da Covid-19 nas últimas 24 horas, entre os quais 36 em Pequim, após um surto ter sido detectado no principal mercado. A administração Trump quer acabar em julho com os cheques de $600 destinados aos trabalhadores que, por causa da paragem da economia, ficaram em casa sem trabalhar. A medida foi lançada no início do surto pandémico nos Estados Unidos da América. Mas o governo norte-americano considera que se trata de um desincentivo para as pessoas trabalharem, segundo Financial Times.
DW Bundesliga.
No plano desportivo, Bayern de Munique venceu este fim de semana o Borussia Mönchengladbach por 2-1 e fica a uma vitória de se sagrar pela 8ª vez consecutiva campeão da Alemanha. Ainda no jogo referente à 31ª jornada, Düsseldorf perdeu com Borussia Dortmund, o segundo classificado, com 66 pontos. Dortmund está a 7 pontos do líder, o Bayern de Munique. Bundesliga regressa já amanhã e quarta-feira, com Bayern de Munique a deslocar-se ao terreno de Werder Bremen e Dortmund recebe Mainz. Tempo agora para mais um episódio da nossa série radiofónica Aprender do Ouvido.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Contra o crime.
Olá, bem-vindos ao 11º episódio da radionovela Contra o Crime, O Segredo dos Ossos. Vizinhos enfurecidos incendiaram a casa da curandeira Linda depois de o pijama e a pulseira de Juca, o bebê que foi raptado, terem sido encontrados no caixote do lixo da jovem. Neste episódio, um grupo de populares manifesta-se em frente à esquadra da polícia.
Meu Deus. Então vamos ter de dizer à Linda que a casa dela foi queimada.
Sim, Armando. Não é nada agradável ter de dar este tipo de notícias.
Pois, sargento. Imagino.
É. Espero que o departamento forense nos dê resultados das análises de ADN.
Parece que se passa algo à porta da esquadra.
Será que são fãs da equipa de futebol de Salvador?
Queremos justiça. Juntaremos agora.
Isso não me soa nada bem, Armando. Vamos rápido.
Vamos, vamos.
Armando e Paulo saem do escritório para ver o que está a acontecer.
Gente, o que é que se passa aqui? Quem são estas pessoas?
Parece que estão aqui por causa da Linda.
Que confusão, hã? E o que é que fazemos com elas?
Não sei. E não temos muitos agentes aqui.
Digo-lhes para voltarem.
Sim, por favor.
Colegas, colegas, chama o agente Armando. Precisamos de reforços aqui na esquadra urgentemente. Reforços aqui na esquadra urgentemente.
Obrigado, Armando.
Atenção, sou o Sargento Paulo. Esta é uma manifestação ilegal. Têm um minuto para dispersarem. Agora têm 5 segundos. Se não pararem, vamos ter de lançar o gás lacrimogêneo. 5, 4, 3, 2, 1.
Armando, lança o gás lacrimogêneo, agora.
É para já, sargento.
Assassinos! Meu Deus, não podemos parar!
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao Espaço do Ouvinte. Hoje perguntamos se aumentou o número de desempregados no seu país. Sérgio Molalela escreve a partir de Moçambique para dizer que o desemprego tem estado a aumentar a todos os níveis e já é uma realidade. Ele diz que conhece pessoas próximas que perderam os seus postos de trabalho e outros sofreram redução de salário, outros ainda estão na incerteza. A situação é preocupante para as famílias. Aze de Mondelane diz que em Cabo Delgado o problema não é Covid, mas sim a guerra que coloca multinacionais numa grande incerteza. Também já recebemos a mensagem de Oscar, que confirma que o caso existe em Angola. Muito desemprego, quase 40% dos trabalhadores de uma universidade foram despedidos. E Sálio Sanha Candé escreve a partir da Guiné-Bissau que a situação da Covid-19 está a provocar desemprego a todos os níveis. As empresas hoteleiras no país já despediram vários funcionários e também as empregadas domésticas são para já as vítimas. São algumas mensagens que recebemos hoje na nossa página. Toda a atualização da informação em dw.com/português para a África. Estamos também no Facebook DW para a África e também no Instagram toda a atualidade para conferir minuto a minuto nas nossas páginas. A todos, vou-te dar uma boa semana. Voltamos logo à noite para o jornal com mais um dia de trabalho. Boa semana, um abraço.